Gravação do dia 10 de maio de 1972. Bom, então a gente vai conversar sobre, outra vez sobre agricultura, mas a gente vai começar de outro ângulo. Queria primeiro ouvir, no caso, eu queria a sua opinião sobre terreno, de uma maneira geral, o terreno agrícola. O senhor tinha me dado aquela explicação que eu acho assim genial sobre as diferenças de terreno, e eu gostaria, se não perturbasse, se eu repetisse para mim aquele tipo de classificação, porque isso para nós assim, é completamente inédito, né?
Absolutamente. Isso para mim é sempre um prazer discorrer sobre esses temas que, como eu já mencionei, eu me considero de certa forma um fazendeiro frustrado, de modo que na parte de classificação de solos do ponto de vista agrícola, a tendência recente nos últimos anos é de considerar as terras divididas em oito classes de solos, variando de 1 a 8, sendo que as terras de classe 1 servem para todo tipo de cultura, e as terras de classe 8 não servem para nada, seriam tipo assim, quase um penhasco, uma coisa completamente inaproveitável.
Podemos continuar. No caso, o terreno mais bem classificado, por que que ele tem essa classificação dentro do estado? Quais são as características dele?
O terreno de melhor classificação é o terreno de classe 1, e são terras planas, praticamente sem declividade, com propriedades físicas muito boas quanto à permeabilidade e com propriedades químicas também muito boas, ou seja, com fertilidade bastante apreciável. As propriedades químicas estão diretamente ligadas com a fertilidade da terra. Essas terras de classe 1, elas serviriam, no caso do proprietário se dedicar à agricultura, então serviria para qualquer tipo de cultura agrícola, sem restrição alguma. Mas também, se a pessoa preferir usar essa terra para pastaria ou para engorda de gado, também serve, não há a menor dúvida. Apenas que, do ponto de vista estritamente agrícola, seria um desperdício, uma vez que o proprietário poderia reservar as terras mais íngremes, ou de classe inferior, digamos de classe 6 ou 7, com restrição, para pastaria.
Mas existe assim até um conceito popular de que, quando a pessoa olha a terra e diz, essa terra é boa. Quais são os indícios, assim, por exemplo, para a pessoa menos instruída ou menos informada para dizer que a terra é boa? Quais são os sintomas?
Aqui no estado de São Paulo, falava-se muito e ainda se fala nas glebas de terra roxa. Quer dizer, a terra roxa é tradicionalmente a terra que trouxe um progresso enorme para esse estado, e inclusive na época do início do plantio do café e durante o apogeu do plantio do café e da cultura do café no Brasil, a terra roxa foi o esteio e a garantia das produções elevadas. Se uma terra não fosse roxa, não prestava. Então, somente um trouxa iria comprar uma gleba que não fosse de terra roxa, que não ia dar uma produção adequada. Essa terra é facilmente reconhecível pela, como o próprio nome indica, pela tonalidade assim, um vermelho bastante carregado, caminhando mesmo para roxo.
Mas ela tem propriedades realmente químicas assim favoráveis?
Realmente tem. Aliás, a tendência, assim, na terminologia técnica, agrícola, ou essas terras são denominadas de latossol roxo e tem propriedades químicas fabulosas.
Mas existe uma outra característica contrária para dizer que a terra, por exemplo, não vale nada. Qual é um sintoma, assim, vamos dizer, visível para um leigo que aquilo lá não vale a pena nem comprar?
As terras, assim, com muita consistência arenosa, no qual se observa à primeira vista um elevado teor de areia, ou então terras que têm, assim, uma aparência, assim, um tanto escura, aquela argila turfosa, aquelas terras assim mais escuras, essas terras em geral têm péssimas propriedades químicas e têm péssimas propriedades físicas. Então essas terras, para se ter um resultado, precisam um corretivo que exige um investimento muito grande. Não é um caso perdido ainda, porque elas poderão ser planas e salvar-se pela declividade, mas em contrapartida, nós temos dois aspectos desfavoráveis, ou seja, as propriedades físicas e químicas. Né? Essas terras são denominadas atualmente pelos agrônomos de regosol.
Uhum. É.
São terras, então, podendo fugir delas,
uhum,
é interessante. Não podendo fugir, ainda a pessoa poderá fazer um investimento, mas desde que pague o justo valor para a terra. Porque há casos, inclusive, de propriedades que eu conheço, é interessante. Não podendo fugir, ainda a pessoa poderá fazer um investimento, mas desde que pague o justo valor para a terra. Porque há casos, inclusive, de propriedades que eu conheço, que tendo se dedicado ou tendo plantado cana em terras desse teor, tiveram uma primeira safra boa, uma produção no primeiro corte da cana, que, como vocês talvez saibam, a cana ela dá economicamente de 3 a 4 cortes. Você planta a cana aqui no estado de São Paulo de janeiro a março, de janeiro a abril, e vai dar o primeiro corte de julho a novembro do ano seguinte. Então este é o primeiro corte. E sucessivamente poderá ser dado um segundo, um terceiro e até um quarto corte. Mas em terras desse tipo que eu descrevi há pouco, ou seja, o regosol, o primeiro corte deu um resultado da ordem de 230 toneladas por alqueire, e já o segundo corte, em vez de dar por volta de 150 toneladas, a produção baixou para 80 toneladas, e levando ao proprietário a arrancar a cana dessa gleba, ou pelo menos parcialmente nessa gleba, uma parte dessa gleba que deu uma produção mais baixa, mas insistir na adição de corretivos, inclusive na adição de calcário para neutralizar e obter um melhor rendimento. Há informações de experiências recentes que após 4 ou 5 anos de tentativas, essas terras conseguem dar uma produção quase normal,
uhum,
ou seja, uma média entre os quatro cortes em torno de 170, 180 toneladas por alqueire.
Mas enquanto há, vamos dizer, aplicação do corretivo, se continua a cultivar ou se espera a conseguir, ou vamos dizer, do terreno, já um resultado para isso?
Não. O corretivo é aplicado e logo em seguida é feito um novo plantio. Agora, pode haver uma solução diferente, pode haver uma rotação de cultura, quer dizer, tentar-se nesse meio tempo um outro plantio. A pessoa pode, inclusive, desistir da cana e partir para um laranjal, por exemplo, o que poderia dar um bom resultado. Mas se o proprietário possui cota de fornecimento de cana para alguma usina de açúcar, é interessante que ele aproveite ao máximo as possibilidades de fornecimento dentro da sua cota, porque aí entra o fator governamental. O governo brasileiro criou, há mais de 30 anos atrás, uma entidade coordenadora da economia açucareira, denominado Instituto do Açúcar e do Álcool. Então, tudo que diz respeito à produção de açúcar e plantio de cana é regulamentado pelo Instituto. Inclusive, as usinas são obrigadas a dar cotas para receber cana de terceiros. As usinas não podem ter cana exclusivamente sua para fornecimento de sua própria usina. Elas são obrigadas a receber fornecimentos de terceiros.
Aí, no caso, você falou que a cana dá até 4 cortes, por exemplo. E depois disso, o que se faz com ela?
Depois do quarto corte, é definitivamente arrancada a cana. E aí, então, vamos supor, se o último corte ocorreu de julho a novembro, então, após o corte, esse corte poderá ter ocorrido em setembro, outubro, em qualquer um desses meses, de julho a novembro, é quando ocorre a safra da cana aqui no estado de São Paulo. É um período de 5 meses, cerca de 150 dias. As usinas econômicas fazem com facilidade a safra nesse período, diferentemente das usinas do Nordeste, que têm uma baixa produtividade e que dificilmente conseguem fazer a safra num período tão reduzido. Bem, então, após o quarto corte, é arrancada a cana e logo em seguida preparada para novo plantio. Logo em seguida, esse plantio poderá ser feito de janeiro a abril, como eu citei há pouco.
Mas eu fiz uma pesquisa em Piracicaba e muitas vezes vi o fogaréu tremendo assim e me diziam, não, é porque vão cortar. Professor, como é que o senhor explica isso? Por que se põe fogo antes?
O fogo no canavial é ateado para facilitar o corte, mas aí não significa um corte no sentido de arrancar a planta. É simplesmente para facilitar o manuseio, a operação de corte da cana. Agora, o fogo também não é obrigatório. A cana pode ser cortada com toda aquela parte de folhagem, mas isso implica num manuseio muito grande, que inclusive a folhagem atrapalha, implica em operações mais numerosas, enfim, mais mão de obra. Por outro lado, vamos supor uma fazenda que tem uma cota de 15 mil toneladas a fornecer durante a safra. Como sabemos, são 150 dias, então é uma questão de aritmética. 100 toneladas de cana por dia devem ser cortadas. Ora, para dar 100 toneladas de cana, em princípio nós precisamos pelo menos de meio alqueire. Então é feito um aceiro em volta desta gleba de meio alqueire e é ateado fogo a esta gleba de terra plantada em cana. Este fogo, ele queima apenas a folhagem da cana e não destrói a vara da cana em si. Agora, após ser ateado o fogo, não se pode esperar muito tempo, porque o açúcar, a sacarose, sofre um processo de reversão, desdobrando-se em dextrose e lignulose. Tem havido casos assim, um dia assim ventoso, em que o fogo passa de uma gleba para outra, e aí então é um desastre, porque há casos assim de termos 5, 10, 20 ou mais alqueires de cana que pegam fogo, né? Então é um trabalho, digamos, se esse fazendeiro deveria cortar meio alqueire por dia, logicamente 20 dias é o trabalho, ou melhor, 20 alqueires representa o trabalho de 40 dias de corte. E se essa cana pegou fogo de uma vez, então ele precisaria do auxílio de todos os vizinhos, e realmente é o que ocorre. Quando há um acidente dessa proporção, o pessoal em geral das usinas em volta, das fazendas em volta, os cortadores de cana, vão socorrer aquela fazenda na qual a cana pegou fogo. Então existem verdadeiros mutirões envolvendo às vezes centenas de pessoas, às vezes passando de 1 milhar de pessoas trabalhando num corte intensivo. Porque se deixar de passar 48 horas ou 72 horas, a usina vai pagando um preço reduzido até zero, porque a taxa de sacarose baixa e o químico da usina analisa a cana que vai chegando.
Ah, eu sempre intriguei isso, porque eu pensei, será que o fogo não alteraria aí até o problema de gosto da cana? Né? Pensei em termos muito
E
leigos, uma coisa.
realmente
E ficava intrigado, porque.
dá essa impressão. Dá essa impressão. Para quem observa e não conhece o fenômeno, tem a impressão que vai destruir todo o canavial. Mas é uma sistemática e usada de forma generalizada. Quer dizer, a maior parte da cana aqui no estado é cortado dessa maneira.
Mas aí, por exemplo, para o replantio, como é que se faz?
Para o plantio da cana, ou replantio, são usados toletes de cana.
Ah.
O tolete de cana nada mais é do que a vara cortada em pedaços, pegando assim um gomo e mais um pedacinho. Então, após o trator abrir um sulco de terra e, respectivamente, adubar, então existe uma ferramenta, um dispositivo assim, um implemento agrícola que já abre o sulco, não é? Em geral, as moças são usadas no plantio, vão jogando aqueles toletes naquele sulco e já um implemento agrícola já vai fechando aquele sulco, já com tolete, com adubo dentro.
Quer dizer que sempre é necessário reservar uma parte para o plantio.
Perfeitamente. E, aliás, essa parte que é reservada para o plantio é de cana selecionada. O Instituto fornece mudas de cana de variedades controladas, em geral designadas pela sigla CO, traço seguido de algum número que identifica o tipo da cana. E existe, então, em toda fazenda que planta cana, o chamado canteiro primário e o canteiro secundário. Então, o canteiro primário é justamente uma glebazinha de terra plantada com as mudas selecionadas e fornecidas pelo Instituto do Açúcar e do Álcool. Nessa gleba de um alqueire, ou do canteiro, eu estou supondo uma gleba de um alqueire reservada ao canteiro primário. Então, plantam-se variedades mais precoces e menos precoces, para que tenha, que a cana, após o ciclo de amadurecimento, ela tenha diversas épocas de maturação, que o corte não é instantâneo. Como eu já mencionei, ele leva cerca de 5 meses. Então, naturalmente, as variedades mais precoces são cortadas primeiro e deixando-se as intermediárias para o meio e as mais tardias para o fim da safra. Podemos considerar o seguinte, que para plantar um alqueire de cana, nós precisamos de cerca de 12 toneladas, de 10 a 12 toneladas de muda de cana, de tolete. Então, supondo-se que o canteiro primário tenha um alqueire e esta cana foi plantada no ano anterior, e como o plantio ocorre entre janeiro e abril, a cana ainda não atingiu a plena maturação, é razoável considerar que um alqueire de canteiro dá 100 toneladas. Com 100 toneladas podemos plantar, 10 alqueires. Então, seria necessário uma maior quantidade. Por isso é que existe o canteiro secundário. Então, do primário, planta-se o secundário. E do secundário é que se planta a lavoura.
Ah, sim.
Essa é a jogada.
Que há sempre um transplante da muda, não? Ela já fica plantada ali em definitivo?
Ela planta, por exemplo, no canteiro primário, é plantado por esse sistema. Depois, quando a planta chega a um porte vegetativo já apreciado, já quase pleno desenvolvimento. Não é o pleno, total desenvolvimento, porque não deu tempo. Ela é cana de ano. Mas a própria cana, a própria vara de cana é que é usada como muda para plantar as outras. Quer dizer, o replantio, então, é feito dessa maneira.
E é feito justamente com a produção da lida, não é necessário que venha nova muda, ou há sempre uma renovação?
Pode haver casos do fazendeiro não estar devidamente preparado, nem prevenido assim com esta parte de canteiros primários e secundários. Então ele necessita adquirir essas mudas. Eu sei de casos, inclusive, que os fazendeiros adquiriram mudas para completar o plantio da cana, que ele não tinha mudas suficientes. Mas é sempre preferível a pessoa se organizar, e se ele todo ano vai renovar, digamos, 20 alqueires na sua lavoura, ele precisará ter o correspondente canteiro primário e secundário.
O senhor acha, por exemplo, aí na região de Piracicaba só se vê cana praticamente. É verdade que, por exemplo, só se planta, um proprietário só se dedica a esse tipo de agricultura? É uma monocultura só? Ou ele planta outra coisa?
Não, realmente a lavoura açucareira leva à monocultura. O que se observa nos últimos anos é uma tendência para que as propriedades cresçam e incorporem outras propriedades, de tal maneira que grandes glebas sejam plantadas exclusivamente com cana de açúcar. Realmente, a cultura da cana é uma cultura extensiva. Uhum. Ela dará e dá os melhores rendimentos em grandes extensões. O lavrador que se dedica à cultura da cana, ele não vai assim se dedicar a outros plantios, via de regra.
Ela exige cuidados periódicos assim, não?
Exige. A cana exige, desde o início, eu poderia citar um cuidado muito importante, que já na oportunidade do plantio, e então após o término do plantio, seria muito importante a aplicação de um herbicida de pré-emergência. Uhum. Com a aplicação desses herbicidas de pré-emergência, fica assegurado o nascimento da cana e as ervas daninhas são liquidadas já, não nascem. Então a cana nasce no limpo. Durante meses, praticamente 3, 4, 5, até 6 meses, a cana nasce no limpo, completamente limpa e isenta de tiririca e outras ervas daninhas. Esse é um dos cuidados obrigatórios, e que uma vez que a cana já cresceu, aí ela já toma aquela força e aí depois já o mato não exerce tanta influência. Também, após os respectivos primeiro, segundo e terceiro corte, é necessário passar o trator com o implemento agrícola para deixar a cana no limpo e também adubar anualmente. Mas, diferentemente do algodão, que aqui no estado é plantado anualmente, digamos, em outubro, e é colhido de março a maio, já a cana, como eu mencionei, é plantada uma vez e dá durante 4 anos. Uhum. De modo que os investimentos não são tão grandes quanto a cultura do algodão. Em contrapartida, os investimentos são grandes na parte da cana, tanto no plantio, pela primeira vez quando se planta, depois a aplicação dos adubos, e a despesa grande é o corte da cana, que é uma despesa paga por produção, e as despesas são bastante elevadas.
Mas aí, por exemplo, se contratam elementos de fora, ou já existe equipe para isso? Já dentro de, vamos dizer, de uma determinada fazenda, já existe a turma para fazer esse serviço?
Via de regra, na época do corte da cana, na época da safra, o trabalho de corte é executado por turmas volantes, que vêm das cidades, transportados em caminhões, e cortam a cana e depois retornam para a cidade. Agora, uma parte do serviço é feito pelos moradores da própria fazenda.
Isso aqui é um êxito urbano, aí no caso, é investido a coisa ou não?
Eu diria que é uma ocupação sazonal.
Ah.
Quer dizer, essa mão de obra das cidades, uma parte da mão de obra ociosa das cidades encontra uma ocupação durante o período da safra, que é um período apreciado, são 5 meses durante o ano. Temos, se considerarmos que nessas mesmas regiões, ou em muitas delas, não é o caso de Piracicaba, Limeira e vizinhanças, que estão se tornando, e já se tornaram, tradicionalmente municípios açucareiros. Mas em municípios, por exemplo, como Araras e Leme, que eu tenho conhecimento, existe o cultivo da cana e o cultivo do algodão, e também um pouco de cereais e de café. Então, a mão de obra dessas cidades, essas plumas volantes ocupam, encontram ocupação, digamos, em março, abril e maio, colhendo algodão. Termina a colheita do algodão, começa o corte da cana, logo em seguida. Porque às vezes a colheita do algodão se prolonga até junho, e às vezes mesmo até julho. Mas já não é recomendado, não é racional. O ideal seria fazer a colheita em 60 dias. 90 dias ainda é bastante aceitável, então seria março, abril e maio. Junho é um mês, então, que coincide com a colheita do café. Maio, junho, julho, agosto é colheita do café. E, como eu já citei, o corte da cana, pegando a faixa de julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Então, o pessoal praticamente encontra ocupação durante o ano todo. E, para dar uma ideia do nível de remuneração das pessoas nesse tipo de atividade, eu poderia citar dados recentes obtidos agora no interior, em viagem que eu fiz há poucas semanas. Um colhedor razoável de algodão, ele consegue, ou pelo menos este ano, que é um ano bastante bom, ele consegue colher cerca de 4 arrobas de algodão, até 5 arrobas de algodão por dia. E a remuneração por esse trabalho está sendo feita na base de 4 cruzeiros, até 4,50 cruzeiros a arroba. Então, nós observamos que a pessoa consegue uma remuneração de 20 cruzeiros por dia, bastante superior ao salário mínimo da própria cidade. Até algo bastante superior ao salário mínimo da região mais elevada, que estava antes do 1º de maio na ordem de 225 cruzeiros mensais. 5 arrobas de algodão a 4 cruzeiros, são 20 cruzeiros por dia. É verdade que aos domingos não há colheita. Aos sábados, em geral, eles largam mais cedo. Mas vamos considerar 20 dias aproximadamente úteis, levando sempre em conta a São Pedro. Né? E então, 20 cruzeiros multiplicados por 20 dias seriam 400 cruzeiros. Isso ultrapassa uma remuneração de um assalariado registrado pela consolidação das leis de trabalho, com carteira profissional registrada, em que o empregador seria obrigado a pagar 225 cruzeiros apenas. Agora, após o 1º de maio, tiveram um reajuste de 20%. Então, já o salário mínimo aumentou.
Eu tenho, assim, uma certa relutância em dar nome à propriedade rural. O senhor, por exemplo, tem um critério para fazer uma distinção entre uma e outra, assim, pelo tamanho? Eu não sei, por exemplo, como é que o senhor distingue uma propriedade de outra e que nome o senhor dá a ela?
Essa divisão das propriedades, não existe, assim, uma classificação muito rígida, de tal maneira que podemos falar de chácaras, até, digamos, talvez 3 alqueires em volta disso. Já chegando na faixa de 5 alqueires paulistas, já se torna um pequeno sítio, e aí vai um sítiozinho mais ou menos. Então, é uma classificação muito elástica, bem brasileira. Um bom sítio, então, seria de uns 20, 30 alqueires, e um sítio, então, a pessoa falando assim já pode chegar aos seus 40, mas aí já é uma fazendinha. Né? 40, 50 alqueires já é uma fazendinha. Né? 60, 70, 80 já vira uma fazenda. Né? 100, 150, 200 já é uma fazenda. Né? E se for 500 alqueires é uma fazenda, é uma boa fazenda.
Como você fala gleba? O senhor generaliza aí? Não.
Uma gleba é uma extensão de terra, assim, bastante genérica. É uma gleba, nós podemos ter até milhares de alqueires constituindo uma gleba. Mas no sentido que eu empreguei no início da gravação, eu me referia a extensões relativamente pequenas. Né? Pequenas, no máximo até 50 ou 100 alqueires.
Mas
Até menos.
Menos é possível se falar em gleba assim, vamos dizer, de 20 alqueires?
Pode, perfeitamente. Uma gleba até de 5 alqueires, até de 2 alqueires, dentro de uma propriedade maior. Digamos, aqui eu tenho uma gleba de 2 alqueires que eu vou plantar milho. Uhum. É válida a expressão. Como não? É de uso corrente. Naturalmente, o nosso roceiro não vai usar essa expressão. Essa já é uma expressão, assim, já mais intelectualizada. Né?
Aí, no caso, o senhor falou de cultura anuais e de outras culturas. De cultura anual, o senhor citou a cana, no caso.
Perdão, o algodão e os cereais.
Certo. Bom, nesse caso, por exemplo, há intercalação de cultura, não?
Como assim? Eu não
entendi. Por exemplo, quando se planta um cereal, um determinado cereal, vamos supor milho, se usa ainda intercalar nesse plantio uma outra coisa ou é só milho?
Não, é de uso corrente. Dependendo do proprietário, haver intercalação de culturas. Nós podemos ter um cafezal tendo intercalado nas ruas, entre uma fileira de 10 e outras, o plantio do feijão. Então, há o tal do feijão das águas, né? Ou então feijão da seca, né? Isso, feijão intercalado com café, é muito usado isso.
E só com café? Outro tipo de cultura? Não
pode haver algumas variações, pode haver, sim. Não me ocorre agora citar, mas o que eu me lembro bem é justamente o feijão intercalado no meio do cafezal. Há proprietários que detestam isso, acham que vai estragar o rendimento do café. E, por outro lado, é uma forma... Em geral, esse feijão, a tendência hoje em dia é de ser a parceria, é ser em regime de parceria agrícola. Também a cultura do algodão que eu me referia predomina o regime de parceria agrícola. Quer dizer, o resultado da produção não pertence exclusivamente ao fazendeiro, ao proprietário da terra. Mas é feito, eu já não digo meiação, que meiação da ideia é exatamente 50%. Mas a tendência dos contratos de parceria é que o proprietário fica com 60% e o meieiro, ou melhor, o parceiro, recebe 40% da produção. Isto porque o proprietário, além de possuir a terra, ele fornece a terra arada, adubada e com todos os corretivos, inclusive com aplicação. Com aplicação assim dos herbicidas, enfim, dos diversos ingredientes químicos necessários ao combate das pragas. Inclusive, no algodão nós podemos citar aí o curuquerê, a lagarta rosada, que são pragas bastante daninhas e que, se não forem combatidas, poderão acarretar um prejuízo muito grande para o resultado da produção.
E essa famosa aí do café, afinal de contas, que está dando muita, correndo muita tinta pelo jornal, o que o senhor acha disso?
A ferrugem está assustando muita gente e eu acho que com razão. No momento, na atual conjuntura, nós não temos assim um corretivo eficaz para a ferrugem. Então, a ferrugem já chegou firme aqui no estado de São Paulo, inclusive é do meu conhecimento no próprio município de Araras, que eu me referi há pouco, já existem diversas plantas atacadas de ferrugem. Através do governo do Estado e o governo brasileiro, está procurando desenvolver, criar uma série de variedades resistentes à ferrugem. Mas até que essas variedades sejam bem desenvolvidas, nós estamos, no momento, ante uma ameaça muito séria à economia cafeeira no país. E é preciso dizer que essa economia, que já foi tão pisada, tão vilipendiada, nós estamos passando de uma situação de superprodução para uma situação em que o Brasil não vai dar conta dos seus compromissos. Não atribuo a ferrugem ainda não. Eu atribuo a uma série de fatores que levaram a essa situação. Nós temos anualmente o compromisso de exportar cerca de 18 milhões de sacas de café por ano. Acrescidas de 8 milhões para o consumo interno, são 26 milhões de sacos de café. Em média, os cafezais brasileiros não dão conta desse recado. Então, é necessário, tem sido necessário, o governo suprir a diferença com seus estoques. Estoques acumulados naqueles anos de superprodução, mas que já terminaram. Esses anos de superprodução já terminaram devido às sucessivas campanhas de erradicação dos cafeeiros improdutivos. Me parece que a campanha de erradicação dos cafezais improdutivos foi muito radical, para frisar bem aí a questão. Então, hoje o Brasil deixa de ser, sai de uma situação de superprodução para entrar numa situação de faltar café, por incrível que pareça. Então, estamos novamente plantando café. Os governos, tanto federal como estaduais, tanto do estado de São Paulo como de outros estados, estão incentivando o plantio do café. Agora, ante a ameaça da ferrugem, eu não sei se está havendo muita coragem. As facilidades de financiamento são enormes. No entanto, a motivação é pequena.
O senhor acha mais rentável, por exemplo, se do ponto de vista econômico, para o agricultor, o café ou a cana, no caso?
Pessoalmente, eu sou mais favorável à cana. Isto porque o café, ele oscila muito. Ele intercala um ou dois anos de boa colheita com dois, três, às vezes quatro, às vezes cinco anos de colheita medíocre.
E não há como, vamos dizer, prever ou remediar isso, não?
Há um trato adequado e, naturalmente, uma adubação bastante intensa pode melhorar essa situação. Mas o café é muito sensível às variações climáticas, principalmente no estado do Paraná e também em algumas regiões do estado de São Paulo. Quando a temperatura baixa muito durante o inverno, a geada atinge e devasta os cafezais. Eu esqueci de citar há pouco que além da erradicação, dessa campanha violenta de erradicação dos cafezais, nós tivemos também a ação de uma geada ocorrida dois ou três anos atrás, não me lembro exatamente, no Paraná, que acabou com os cafezais do Paraná. Quer dizer, acabar é força de expressão, porque a lavoura tem uma capacidade de resistência espantosa. De certa forma, eu acho que ela resiste mais aos impactos das vicissitudes do que o próprio comércio e a indústria. O lavrador está sempre sofrendo, sempre com esperanças voltadas para o ano seguinte, porque aquele ano não deu, mas ele está lá sempre firme, aguentando. Existem até algumas anedotas nesse sentido que dizem que a agricultura é a arte de empobrecer alegremente.
Acho que para muita gente funcionou, né? E funciona ainda, né? Mas aí no caso, por exemplo, uma boa colheita de café, o senhor acha que existem realmente técnicas novas para colher bem o café ou ainda a coisa é feita no sistema tradicional que prejudica o grão, no caso?
De um modo geral, ainda a colheita é feita pelo sistema tradicional e que é muito condenado, mas continua sendo feito, é o sistema da derriça. Quer dizer, quem colhe o café, ele pega o ramo de café, aperta os dedos assim e traz direto. Então vem tudo, né? Vem os grãos de café junto com a folhagem, isso prejudica a própria planta. Quando a colheita correta devia ser com um pano, eu esqueci de completar aqui, na derriça, esse café é jogado no chão e depois é varrido. E, então vem café misturado com torrões de terra e tudo, isso tudo, é preciso lavar direitinho esse café antes de secar no terreno. Agora, a colheita certa, recomendada, mesmo sendo à mão, é feita uma colheita à mão, mesmo grão por grão e usando panos para recolher o café.
Mas isso quase não se faz.
Eu não arriscaria uma porcentagem para definir isso. Talvez no máximo 20%. Eu acho que nem isso é feito dessa maneira. Eu penso que até menos do que 20%.
O senhor tinha falado que o grão ali é varrido, né, junto com o final que se encontra junto.
As folhas, né?
E é levado para onde depois?
Dependendo da fazenda. Há fazendas que possuem os seus próprios maquinários. Mas, de modo geral, o café, seja beneficiado na própria fazenda, seja enviado para a cidade, para as máquinas de beneficiar, mas ele tem que passar por um processo de secagem, de lavagem e secagem. Então, esse café é colhido na roça e transportado para o terreiro da fazenda, passando antes pelo lavador de café. No lavador de café existe um processo de decantação, que existe em São... O lavador de café, em geral, consiste, assim, numa espécie de uma... um reservatório, como se fosse uma canaleta construída em alvenaria, com uma largura de cerca de 1 metro, com a profundidade em torno de 2 metros, e estando na profundidade de uns 80 centímetros, umas grelhas que não deixam o café ir para o fundo. Né? De tal maneira que isto é cheio de água e o saco de café que vem da roça é despejado aí dentro do lavador. Então acontece o seguinte, o café, quando ele atinge a coloração escura, o preta, é o chamado café boia, justamente porque ele boia nessa água. E a argila, a terra, os torrões afundam, decantam. Né? Então, é um processo de lavagem e separação. Depois a pessoa, com uma espécie de paz, né, eles vão puxando esse café, e esse café é por gravidade, uma mistura de água com esse café é dirigida por gravidade para o primeiro, para o segundo, para o terceiro terreiro, conforme a conveniência. Se o primeiro terreiro está cheio, manda para o segundo. Se o segundo está cheio, manda para o terceiro, por canaletas subterrâneas, que justamente afloram nas bacias de cada terreiro. Em cada uma dessas bacias, os trabalhadores, em geral chamados camaradas, eles, com a utilização de pás, carregam, enchem os carrinhos, que no fundo, eles, mediante um dispositivo, uma vez chegado no local, eles puxam a alavanca e puxam o carrinho, e o carrinho vai deixando uma camada de umas 4 polegadas, uns 10 centímetros assim, de café. E assim eles vão repetindo sucessivamente a operação, até completar aquele café que foi lavado.
Isso demora quanto tempo nesse terreiro?
No terreiro, demora alguns dias a secagem, dependendo do tempo ajudar.
E é trabalhado ali, ou ele fica como se fosse da primeira vez?
Não, ele é manuseado. Existem eu não chamaria exatamente ferramentas, não deixam de ser ferramentas agrícolas, seria um tipo de implemento agrícola de madeira, um rastelo grande, mais ou menos com 1 metro de comprimento, com uma haste puxada ou por animal ou puxada por pessoas que passam, esse implemento é passado, né, nessa camada de café várias vezes, seja num sentido longitudinal, depois no sentido transversal, para revolver a camada, tirar, digamos, a camada que estava embaixo e colocar em cima, e sucessivamente, ou respectivamente, a que estava em cima, ficar embaixo para permitir uma melhor secagem. Após a secagem adequada, esse café é colocado dentro de uma vagoneta e, mediante trilhos, os terreiros em geral, os antigos, desde os tempos remotos ainda, remoto seria exagero usar esse termo, mas desde o século passado, os terreiros eram tão bem construídos e os níveis tão bem estudados que, por gravidade, mediante um leve impulso dos camaradas, essa vagoneta ia pegar um impulso e ia direitinho lá na sala de máquinas e, juntamente, quando perdia o impulso, já estava na hora de descarregar o café. É uma coisa fabulosa como eles estudavam o negócio, viu? A engenharia entrava em ação mesmo.
Mas de uma maneira
empírica,
não havia nada
de engenharia de tudo. Não, empírica pela prática, mas nada impedia que houvesse conhecimentos realmente de engenharia. Mas eu acredito que basicamente seriam conhecimentos empíricos. mas baseados em diferença de nível, porque afinal de contas, um escravo prático, assim como pedreiro, ele naturalmente vai fazer uma mangueira com nível de borracha, uma mangueira assim com nível de água, dá um nível satisfatório, então ele ia tirando as diversas declividades até obter um declive uniforme.
Mas me diga uma coisa, a qualidade do café, ela é afetada por esse processo de plantação ou não?
Eu diria que não. A qualidade do café é afetada no que diz respeito à colheita em um ponto principal. Nós podemos colher o café quando ainda não está maduro, ou então o café quando se apresenta sob a forma de cereja. Então tem aquela tonalidade vermelha, alguns tons ainda mesclas entre o verde e o vermelho, porque a sequência naturalmente é o grão está verde, depois ele fica vermelho e depois ele vai escurecendo, fica pardo até ficar preto mesmo. Agora, os chamados cafés finos, são os cafés que são colhidos assim quando estão cereja e são despolpados. Então há uma variante. Quando ele chega no lavador, ele não boia, ele vai para o fundo, ele é mais pesado, é mais denso que a água. Então ele é conduzido para outras bacias que alimentam uma maquinária denominada despolpador, que tira apenas a película externa, mas deixa assim a película interna. Então ele não separa os grãos. Já na primeira operação que eu descrevi antes, ele é só lavado e é secado mesmo com a película externa. Depois a vagoneta que leva para a máquina, onde ele é beneficiado e ensacado já em sacos, assim que serve tanto para exportação, saco de 60 quilos, como para o consumo interno. Agora, o café despolpado, o despolpador retira a polpa e o café passa por um processo de secagem. Depois é que ele é definitivamente beneficiado. E conforme a cotação no mercado internacional, compensa ou não fazer essa operação. Há propriedades que possuem o despolpador, mas se reservam a despolpar o café se for conveniente, se compensar o preço. Durante muitos anos houve, o Assis Chateaubriand, inclusive, fazia muita promoção dos chamados cafés finos, justamente procurando incentivar, porque os chamados cafés finos chegam a concorrer em preço com o café colombiano. Eles atingem uma cotação bastante elevada. E o paladar deles, para o mercado internacional, é bastante bom. Agora, de um modo geral, a classificação comercial do café não tem muito a ver com o paladar do café.
Não.
Não. Nós podemos ter um café bom, considerado santo tipo 4, mas a classificação comercial é mais pelo defeito que os grãos apresentam, ou pelo número de imperfeições, ou mesmo sujeira ainda contido dentro do café. Grãos de terra e tudo mais. Então o café poderá ser classificado em tipo 4, tipo 5, tipo 6, não é? Sendo que os tipos piores não são exportados. Mas não quer dizer que o café seja pior no paladar. É por isso que o café solúvel brasileiro conseguiu fazer um verdadeiro reboliço no mercado internacional, principalmente no mercado americano. Porque internamente as fábricas de café solúvel brasileiras compravam a matéria-prima a um preço irrisório e podiam naturalmente oferecer o produto no mercado internacional por um preço que desbancava completamente as fábricas americanas, que eram obrigadas a adquirir a matéria-prima por um preço de ouro, ou melhor, o preço não é de ouro, é o preço do café exportado. Atualmente a cotação, acompanhando na bolsa, é na ordem de 40 e poucos centavos a libra peso de café.
Já que o senhor é um expert.